Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta terça-feira, hoje dia 29 de outubro de 2019. Na abertura do programa de hoje, a gente gostaria aqui de registrar, né? Ontem foi feriado, quer dizer, feriado não, ontem para o servidor público, foi uma data especial, dia do servidor público, por isso, Prefeitura, Câmara, Universidade de Taubaté tiveram suspensas as suas atividades em comemoração ao dia do servidor, então a gente não teve programa ontem, então a gente aproveita hoje para parabenizar aí os servidores, desejar a todos aí um bom fim de 2019, afinal de contas a gente sabe que não foi um ano fácil, né? A gente tem expectativas aí com relação a 2020, a gente também acredita que vai ser um ano bastante complexo, então a gente deseja a todos aí um bom fim de 2019 para que a gente possa já caminhar para 2020 com algumas expectativas e o agradecimento, né, a todos os servidores por realizarem o trabalho que fazem tão bem, seja na Prefeitura Municipal, seja na Câmara Municipal, seja na Universidade de Taubaté, seja em qualquer órgão público. A gente sabe que às vezes o servidor, ele acaba muitas vezes sendo questionado, tendo seu trabalho colocado em xeque, mas a gente sabe que esse país anda. Muito da responsabilidade do caminhar desse país se dá por conta justamente da ação direta dos servidores públicos em todas as suas esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, os nossos cumprimentos pela data de ontem, tá certo? E a gente começa o Espaço Público de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto bastante interessante. Nós temos aqui em nossos estúdios o Juan Matos, ele é bailarino, tem apenas 11 anos e foi um dos 47 selecionados para a Escola do Teatro Bolshoi aqui do Brasil. Num universo aí de 5.750 inscritos e querendo a vaga, ele foi um dos que conseguiram garantir o seu espaço. Temos também aqui no estúdio a professora de dança Dilma Gama e também a Rafaela Matos, que é a mãe do Juan. Nós vamos falar a respeito desse feito, que é um feito que merece o registro, merece também toda a nossa atenção, por uma série de razões. É claro que a primeira delas é o grau de dificuldade. Então, a gente vai começar falando com a professora para ela explicar e tentar situar a gente dentro desse contexto, desse grau de dificuldade que é diante aí de uma competição ou de uma disputa com outras 5.700 crianças. Bom dia, professora.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e cumprimentar os funcionários públicos. Eu também já o fui. E eu sei quanto é importante e quanto o Brasil precisa desse segmento da sociedade, né? É um prazer enorme estarmos aqui. E quanto à dificuldade, bom, a Escola do Teatro Bolshoi do Brasil é a única sede fora da Rússia. E essa é a maior escola de balé que nós temos, né? Então, todas as pessoas que dançam têm um sonho de um dia poder cursar essa escola. Porque quem a faz já sai mais ou menos que encaminhado na vida da dança, né? Porque qual companhia não gostaria de ter uma pessoa formada pelo Balé Bolshoi do Brasil, né? Então, foi uma disputa acirradíssima, mas que valeu muito a pena e que o Juan está representando o Taubaté, né? Já é o segundo, o William Silveira, também foi meu aluno, está no Bolshoi, está se formando esse ano, e os dois se encontraram lá, fizeram uma amizade, e agora o Juan Matos vai morar na casa do William Silveira. A mãe dele é uma mãe social do Bolshoi. Então, estamos todos felizes com esse feito, porque realmente entrar é muito difícil. Mas o mais difícil é permanecer na escola, que é o que nós estamos tentando preparar o Juan para esses 8 anos, que ele passará longe, né, da mãe, que ele vai sozinho e vai enfrentar a vida lá, na maior escola de balé do mundo.
Vamos falar com o Juan, porque nós estamos falando de um garoto de 11 anos de idade. E o Juan vai contar para a gente essa história toda do balé, da dança, porque nós somos o país do futebol. Né? O mais natural é você observar uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos olhando para o futebol,
Né? Principalmente
então,
homem.
Principalmente,
né?
Homem. Então, quando você vê uma situação dessa, é uma situação muito interessante, que merece ainda mais destaque. E aí o Juan vai falar para a gente como que surgiu essa história da dança na vida dele, essa vontade de dançar, como está sendo essa sensação de saber que foi um dos selecionados. Bom dia, Juan.
Bom dia. No começo, a filha da minha madrinha, ela fazia balé e eu achei legal. Só que, tipo, eu pensava, não, balé é pra mulher. Eu ia ficar jogando futebol, balé é pra mulher. Daí o meu vizinho, o Rômulo, eu fiquei sabendo que ele fazia balé. Daí eu pensei, nossa, já que ele faz balé, eu também posso fazer. Porque, tipo, ele é homem, então eu também posso fazer. Daí eu comecei a fazer balé e fiquei lá. Daí, esse ano, nós fomos no festival de dança de Joinville, lá em Santa Catarina. Daí nós fomos lá no Bolshoi, daí eu fiquei sabendo que ia ter as audições e eu pedi pra minha mãe fazer a inscrição. Ela foi lá, fez a inscrição pra mim, eu fiz o primeiro teste, eles falaram que o resultado ia sair 9 horas da noite, foi sair só 00h20 e eu passei no primeiro teste.
Ou seja, da 9 à meia-noite ficou na ansiedade esperando, né?
Fiquei na ansiedade esperando. Daí eu fiz o segundo teste no domingo, fiquei na ansiedade também porque falaram que ia sair só na segunda. Saí pra fora. Daí, quando eu voltei pra casa do William, um garoto chegou assim: você quer Rua de Matos? Eu falei assim: sou. E assim, você passou no teste do Bolshoi. Daí fiquei com ansiedade, que negócio quente dentro de mim.
E aí, como foi contar pra mãe, pra família que tinha conseguido?
A mãe tava junto, chorou.
Pra professora, ele fez uma pegadinha.
Pra professora, eu falei que eu não tinha passado, eu fingi chorando. Daí depois eu falei que eu passei.
Certo. Deixa eu falar aqui com a Rafaela, que é a mãe. Rafaela, vamos falar da história como um todo, né? Primeiro, a decisão pela dança, depois a decisão por participar do processo seletivo, da seletiva, depois o contar, né? O falar, ó, passei, né? Como que tudo isso aconteceu para vocês?
Bom dia.
Bom dia.
Quando ele veio com a vontade de dançar, a princípio, assim, alguns, nossa, mas você vai deixar? E eu não vejo por que não deixar, porque é uma dança, é uma, né? Aí ele começou foi aumentando o interesse. Até brinco com a Dilma que nesses últimos meses eu ia deixar a bolsa dele lá, a mala, porque o dia que ele vai para aula, ele vai à 1 da tarde e volta só às 9 da noite. Então eu ia fazer a mudança dele para a escola, porque estava ficando mais tempo lá. Aí fomos lá para Joinville, como ele contou, viu a escola, se interessou em fazer o teste. Aí vamos fazer todas as mudanças, mudar a rotina do trabalho, para conseguir ir para lá. Aí deu tudo certo, numa disputa bem acirrada, ele conseguiu passar por essa peneira e passar no teste.
Certo. Ô Dilma, é claro que assim, tem uma série de critérios, uma série de situações, né, que envolvem uma seletiva como essa, mas na sua visão, quais são as principais características do Juan, o que diferencia a ponto de permitir que ele concorra e principalmente ele passe num processo como esse?
Bom, a principal qualidade dele é a genética. Na verdade, para você ingressar na escola do Bolshoi, você tem que pertencer a um grupo genético muito específico. Então, foi como ele nasceu, como Deus o fez, né? Com esse biotipo, com um corpinho magro, com as medidas perfeitas, ele foi todo medido. Essa primeira seletiva, que eu falei para a mãe, se ele passar na primeira seletiva, ele está dentro da escola. Então, medem todos os ossos dele para ver, fazer um prognóstico de como, que altura ele terá, que corpo ele terá, como ele será, como está a elasticidade dele, né? Como está o alongamento dele. Então, essas são coisas que ele nasceu com ela. E também o gosto pela dança. Isso é uma coisa que tem que estar com o bailarino. Um pouco não, bastante ritmo, musicalidade, amor, expressão. Isso são coisas que contam no primeiro teste. E no segundo teste, na prova artística, é um pouquinho mais selecionado, mais voltado para a dança. Mas, na verdade, quem entra no primeiro ano, que é o caso dele, a única coisa que eles exigem é isso, que ele tenha o perfil da escola do Bolshoi. Porque aprender a dançar é o que ele vai fazer na escola, na maior escola de balé do mundo, né?
Certo. Quando que você olhou para ele e falou assim, aqui tem um potencial a ser trabalhado e que vai
quando
fazer
diferença? Quando ele entrou na escola, assim como o William. O William chegou com a avó lá porque ele tinha conseguido outras escolas, tinha tentado outras escolas não pegaram. E quando ele entrou na minha escola, que a avó dela chegou, ela é muito direta, falou assim, você vai aceitar ele ou não vai? Aí eu falei assim, vou, porque ele tem nome de príncipe, esse menino vai longe, o William, né? E quando o Juan chegou na escola também, logo nas primeiras aulas, ele entrou primeiro com a professora Karen Gray, que é a professora dos primeiros anos. E quando eu olhei, eu falei, esse menino tem o perfil do Bolshoi. Ela falou, será, tia Dilma? Tenho certeza absoluta. E foi. A mãe também, quando me perguntou, será que eu devo participar, levá-lo nessa seletiva? Falei, olha mãe, chances ele tem, muitas. Vai depender dos outros garotos, se serão como ele, se são melhores ou piores, porque só os melhores vão prestar a prova, né? Porque já sabe como é o rigor da prova, o rigor da seleção. Então, todo mundo já vai meio que assim, não, eu tenho perfil, eu consigo. Porque senão ninguém vai. É complicado mesmo, sabe?
Certo. Rafaela, como que eu posso falar? Muda a vida dele, mas muda a vida de vocês também, né?
Sim.
Tem aí uma expectativa, uma estimativa, a própria Dilma falou aí, de 8 anos de distância.
É.
Como que se organiza tudo isso? Como que se visualiza? Como que é para a mãe saber que o William, o Juan, com 11 anos, vai embora, vai para percorrer um outro caminho tão novo assim? Como que tudo isso é trabalhado do ponto de vista da mãe?
Eu acho que a ficha ainda não caiu. Mas a gente sabe que ele vai ficar 8 anos lá em Joinville. Então, sabe-se lá, quando ele finalizar esse estudo, se ele voltará para Taubaté, né? Que daí as portas do mundo se abrirão. Mas tem que ter um psicológico bom. E a gente vai se falar todo dia. Eu, graças a Deus, eu já estou muito mais calma em saber que ele vai estar lá numa casa que a gente já conhece, as pessoas são daqui de Taubaté, já tivemos o contato, já vi como funciona, é um ambiente familiar. Então, assim, já é meio caminho andado, né? Porque a minha mãe ficou desesperada. E agora, tão pequeno, mas vai, já está se encaixando, já deu tudo certo, porque é muito difícil, então...
Aí a questão é depois que vai, né?
É.
Aí é que a ficha termina.
Mas eu acho que quando eu levar ele voltar sozinha, aí eu vou falar, opa, alguma coisa vai mudar agora.
Certo. E para você, Juan, como que é já visualizar isso? Quer dizer, ao mesmo tempo que você vai estar lá na escola realizando esse sonho, mas também vai estar distante da família, como que você está pensando tudo isso, trabalhando tudo isso? Você vai trabalhar
ficar
aí.
Ficar conversando pelo WhatsApp, é certo. Ficar mandando mensagem pela internet todo dia, fotos, todo dia conversando pela internet.
Dá friozinho na barriga, não?
Dá. Um pouquinho dá.
É. Como que é o Juan, ou Dilma, do ponto de vista assim, claro que a mãe, como filho, vai colocá-lo sempre numa situação bem especial, mas como professora, como que você avalia o Juan para esse desafio?
Olha, eu acho que ele vai sair muito bem. Ele é bastante disciplinado, ele é confiante no que faz e ele é sonhador, né? Todo artista é sonhador. Enquanto ele sonhar com isso, ele vai conseguir, ele vai enfrentar as pedras, ele vai enfrentar tudo. E nós estamos, a mãe e eu, tentando fazer o melhor possível. Nós vamos fazer uma missa agora para ele em ação de graças aqui na Capelinha do Belém, como foi feito para o outro bailarino. Porque eu acredito que o acompanhamento espiritual vai ser importante para ele. E ele é bem embasado, ele frequenta a igreja, ele participa do grupo de jovens. Se tem uma pessoa que tem um perfil para suportar todos esses anos, é o Juan. Então, eu confio que, se Deus quiser, Taubaté, o bairro do Belém, terá outro formando do Balé Bolshoi do Brasil, daqui a 8 anos.
Tá certo. Juan.
Eu.
O que você visualiza lá na frente? Como que você já se vê ali no futuro? É claro que vão ser 8 anos de muito estudo, de muito trabalho, né? De muita dedicação. Mas o que você olha para o futuro em relação a isso?
Um bailarino formado no Bolshoi e fora do Brasil.
Isso já está bem traçado na sua cabeça.
Ele não quer ficar com a gente.
Ele ir embora.
E aí leva a mãe. Aí já vai dar para levar a mãe junto, né?
Tá, e a professora vai passar umas fériazinhas, né?
Ô, Dilma, claro que para a professora isso é uma grande realização, né? Também tem um sentimento muito especial. Mas a professora é também uma profissional. Do ponto de vista profissional, como que a gente deve trabalhar ou como pode ser trabalhado para que as pessoas possam chegar numa situação como essa que o Juan conquistou?
Bem, eu tenho uma visão diferente sobre a dança. Na minha escola, eu aceito todo mundo, de qualquer espécie, qualquer segmento social, gordinho, magrinho, pobre, simples, casado, com mais idade, eu aceito todo mundo, porque eu acredito que a dança é para aperfeiçoar o ser humano. Então, eu aceito todo mundo. Eu não viso essas coisas de competição, eu não vou à competição, eu viso a formação do ser humano, quanto ele pode melhorar, o quanto ele pode evoluir. E, como eu aceito a todos, Deus me abençoou, só pode ser isso, de me dar dois alunos entrando na escola do Bolshoi. Um fato tão difícil, e como diz a sabedoria popular, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Isso é muito raro, não sei se você tem noção, se os nossos ouvintes têm noção de quanto é difícil isso. E eu pensando sobre isso, eu só posso acreditar que é porque eu aceito todo mundo, de coração. Então, quem ama a dança tem um lugar na minha escola. E se tem um lugar na minha escola, tem lugares para outras coisas no mundo também. Tem alunos para o Bolshoi, tem alunos que são excelentes professores atuando, tem aluno que dançou, fez parte do corpo do Balé da Cidade, tem um aluno, Tiago Camargo, que saiu da minha escola também aqui, do fundo do Belém, hoje está na frente do Balé Jovem de Minas Gerais, está em Belo Horizonte. Então, tenho alunos que foram trabalhar em Brasília, passou em primeiro lugar na Faculdade de Educação Artística Federal de Brasília. Então, eu acredito que é uma bênção muito grande de Deus me proporcionar essa acolhida a pessoas e depois cada um ir seguindo o seu caminho. É difícil. Eu acho que Deus devia de dotar as mães e os professores com um chipzinho assim, ó. Chegou a hora do Juan partir, então vai. Não, quando parte um aluno, parte um pedacinho de mim, sabe? É difícil de controlar isso, é uma coisa que eu venho trabalhando. Eu choro todas as vezes, eu me sinto responsável, é uma gama de emoções muito grande. Mas Deus, na sua infinita bondade, me ajuda e eu vou seguir o meu trabalho de formiguinha aqui em Taubaté.
Perfeito. Rafaela, ao mesmo tempo que é extremamente gratificante, é uma coisa que também, de certa forma, dá medo, né?
Preocupa, com certeza, né? Ele vai passar a juventude dele longe de mim, né? A índole já está formada, porque a gente já deu todos os passos, como que tem que ser o ser humano, mas ele vai estar longe de mim e de todos, do pai, das avós, dos amigos. Lá ele vai fazer outros amigos, mas acho que já está dando tudo certo.
E o pai, como reagiu a tudo isso?
Ele ficou muito feliz, porque ele passou, e também, com certeza, ele está umas noites mal dormidas, porque sabe que vai ficar longe do meninão dele.
Tem irmãos? É filho único?
Tem um irmão, mas é de longe.
É.
Então é o nosso único menino aqui.
Aí o peso é ainda maior.
Com certeza. Ele vai estar lá na casa com outros alunos, com a avó, com, né? A avó do William, mas assim, aqui eu vou estar sozinha. Mas eu vou estar falando com ele todos os dias.
Tá certo. Ô Juan, queria parabenizar você pela conquista, desejar boa sorte. Todo mundo tem certeza na torcida de que dê tudo certo, quer dizer, já deu, né? Porque só claro. De conseguir uma das 47 vagas em 5.700 inscritos, já deu tudo certo, mas é o início de uma caminhada. Então, boa Sim. sorte aí, que você conquiste todos os seus sonhos, que você realmente consiga avançar nessa carreira que você já escolheu, né? Às vezes a gente olha as pessoas entrando na faculdade aí com 16, 17 anos, cheio de dúvidas sobre que carreira escolher, e o Juan já escolheu a dele aos 11 anos de idade. Então, boa sorte. Parabéns. Obrigada. Boa sorte.
Se você me permite, nós vamos fazer agora um espetáculo no Teatro Metrópole, Sim. na quinta-feira, dia 14 de novembro, para arrecadar fundos, porque a mãe teve despesa com a ida dele a Joinville para prestar as provas. E também ele vai precisar de alguma coisa, de uma ajuda econômica lá. Esse espetáculo se chama Juan Matos Convida. Ele vai convidar algumas pessoas de dança aqui de Taubaté, algumas escolas de dança, que gentilmente irão participar do espetáculo dele. e para arrecadar fundos. E o convite será bem baratinho, R$10 apenas. E nós contamos com você para que nos ajude na divulgação desse espetáculo. Para você que está nos ouvindo agora, se quiser assisti-lo e ver o quanto talento ele tem, nós estaremos lá, 14 de novembro, às 20 horas, no Teatro Metrópole. Juan Matos convida. Tá bom?
Tá bom. Parabéns aí pela conquista também.
Muito obrigada.
Rafaela, parabéns aí pelo filhão, pela
muito
conquista.
Obrigado.
E muita força
para
aguentar. Eu tenho certeza, a saudade que,
com
que
certeza.
Vai ter. Porque por mais que tenha, né, WhatsApp, Skype, FaceTime, nada substitui
não
o
é
contato do dia a dia, né? Mas vai dar tudo certo. Parabéns
vai,
aí.
Sim, muito obrigada.
Chegamos ao final do Espaço Público desta terça-feira, agradecendo a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia.
Espaço Público.